toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura do jeito certo com a plantadeira Meridia 200. Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura.
Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Piauí, que transmitem a sábado como é tradicional, desde 2008 que a Voz do Campo está no ar. Então são, faz a conta comigo aí, são 12 anos, são 14 anos aí, que a Voz do Campo está no ar. Começou em junho de 2008, na região de Capão do Cipó, Santiago, e se espalhou pelo Brasil afora. Voz do Campo, dando voz ao produtor rural, dando oportunidade do produtor rural falar, se manifestar, falar também da produção rural. Eu quero, antes, fazer a leitura aqui de um versículo bíblico, aqui na Voz do Campo. Você que está nos acompanhando no aplicativo da Voz do Campo, são quase 10 mil aplicativos da Voz do Campo que o pessoal tem no telefone celular no Brasil inteiro, quase 10 mil, já estamos chegando a casa de 10 mil aplicativos em telefones celulares. Você pode baixar o aplicativo aí, né, entrar na Apple Stores e também baixar o seu aplicativo, baixar o aplicativo da Voz do Campo no seu telefone celular. Tá bem? E acompanhar a Voz do Campo no aplicativo. Ou na rede social, Facebook, aí, como tem gente já acompanhando. Um abraço, Vanderlei Freis, São Pedro das Missões, a região da Grande Palmeira. Um abraço a você. Deixa eu ler uma palavra de Deus aqui que está em no Evangelho de Mateus, capítulo 13, né? Capítulo 13. Eu vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus, que sempre a gente faz a leitura na Palavra de Deus, a primeira coisa é a Palavra de Deus, até porque é o manual da vida, né? A gente, quando compra um produto, a gente olha o manual da vida, ou o manual do produto, né? E a Bíblia é o manual da vida, né? O manual do Criador, de quem nos criou, de quem é o dono da nossa vida, né? Deus. Então é importante a gente ler o manual, né? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz na parábola do semeador, capítulo 13, versículo 5. Outra parte, aqui fala da parábola do semeador. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a parábola do semeador, né? É a parábola do semeador. Fala do solo rochoso, que não tem, a planta não tem raiz, e acaba vindo o sol e queimando e matando a planta. Tu vê que lindo. Isso aqui é o próprio Deus que falou, o próprio Jesus que falou essa parábola do semeador. A Marli, em Panambi, sofrendo com a estiagem. O João Batista: sou fã do seu programa. Um abraço, João Batista. Um abraço a Marli, ao Paulo, que tem Porto Alegre. E ao pessoal que nos acompanha. Você que está nos acompanhando aí, mande para nós a sua mensagem. Diga que você está acompanhando a Voz do Campo. Entre no rede social da Voz do Campo, Facebook, e mande para a gente uma mensagem. Diga que está acompanhando. Você que está escutando no rádio, no aplicativo, entra no Facebook da Voz do Campo e acompanhe com imagens. Um abraço ao meu amigo Antônio Geist, Horizontina. Bom dia na escuta, Marcelo. Um abraço, Antônio. Você aí de Horizontina, terra boa, né? Da Grande Santa Rosa. Um abraço a vocês aí. O Vanderlei Frias está me dizendo que a seca é muito grande em São Pedro das Missões, na Grande Palmeira. Em Santiago, na região da fronteira, região centro-oeste do Rio Grande do Sul, aqui na fronteira, também uma seca fortíssima, uma estiagem, né, que assola a região bastante aqui, muita seca, né, muita dificuldade, mais uma vez, que coisa incrível, né? Nos próximos dias nós vamos procurar o Luiz Carlos Molion para falarmos do clima. Falarmos com o Molion, que é um especialista, climatologista, conhece demais o clima ao redor do planeta, e para falarmos um pouquinho do clima aqui na Voz do Campo, das perspectivas para os próximos meses e anos aí do clima, né? Porque o produtor rural se dedica para fazer o melhor, né, com a sua produção, com a semeadura, né? Faz de tudo, investe em nova tecnologia e de repente não chove, o prejuízo é gigante. E aí vem uma série de problemas: seguro, garantia de renda, né? Essa questão da estiagem, quando o deputado federal em Brasília, nós apresentamos um projeto de lei, PL 36 de 2020, esse projeto de lei, ele permite o produtor rural fazer um reservatório de água em APP, lá dentro da área de preservação permanente, porque na APP, lá está as nascentes, e quando o produtor rural fazer um reservatório de água na APP, ao lado de uma nascente, ele só vai fortalecer o sistema de água da propriedade, vai fortalecer o sistema de água, vai ficar fluindo bastante água na propriedade, e não vai faltar. Quando vier a estiagem, quando vier a seca, não vai faltar água. Ele vai ter água no reservatório para os animais, para até mesmo para projetos de irrigação. Então é muito importante, isso chama-se sustentabilidade. Né? Nós precisamos ter sustentabilidade, garantia de renda na propriedade. É um seguro verdadeiro, é uma garantia de renda na propriedade rural. Tá bem? Então são alguns pontos importantes, 2023 começando, desafiador esse 2023. Dá um abraço aí ao Claito Michelin, a Litieri, que estão na retaguarda aí da Voz do Campo. Manda um abraço aos amigos da Voz do Campo, você que está nos acompanhando no Brasil inteiro. Muito obrigado pela audiência, pela companhia no aplicativo, no site da Voz do Campo, nas rádios parceiras, você que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal do grupo do WhatsApp da Voz do Campo, que está mandando mensagem aí. Bom dia para vocês que estão acompanhando, escutando ou assistindo a Voz do Campo. Nós com certeza temos alguns projetos aí com a Voz do Campo para avançarmos com esse programa, com esse projeto. né, o canal do YouTube, no YouTube, no Facebook, na rede social, para que as pessoas possam acompanhar no país inteiro, né, as notícias agrícolas, as notícias do campo, da produção de alimentos, tá bem? Um abraço ao Renato Wimbrands. Ótimo programa a todos. Reservatório e irrigação é a saída para garantir a colheita. Parabéns ao Renato lá de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Um abraço, Renato. A você. Reservatório de água. A irrigação é bom, mas o reservatório de água é ótimo. Porque o reservatório de água, né, ele vai possibilitar que sempre tenha água, que nunca falte. Né? E quando tem água, pode ligar os pivôs, que não vai ter problema. Porque aconteceu aqui na estiagem do sul do país, que o pessoal tinha pivô de irrigação e não tinha água. Então não adianta, né? Então é preciso utilizar a APP, Área de Preservação Permanente, né? A lei no Brasil tirou 20% das propriedades. Em algumas regiões chega a 80% da propriedade rural, 80%. Aqui no sul do país é 20% da propriedade que tiram, faz com que o produtor tenha que deixar quieto para preservação da natureza, preservação do meio ambiente, né? 20%. Por que o produtor não pode entrar ali na APP e fazer um reservatório de água? Ao lado de uma nascente. Aí vai possibilitar que tenha água na propriedade, vai fortalecer o sistema de água da propriedade. Então é muito importante. Essa é luta nossa como voz do campo, né? Cobrar das autoridades competentes para que se preocupem com essa questão, para que façam políticas públicas que protejam o agricultor, que garanta que o agricultor possa ficar na propriedade. Por exemplo, quando o deputado federal, lá em Brasília, eu apresentei o projeto de lei 312/2020. Esse projeto de lei cria uma linha de crédito para o jovem agricultor comprar terra, adquirir terra. Nós precisamos incentivar o jovem a permanecer no campo. E como que tu incentiva o jovem a permanecer no campo? Né? Criando oportunidade para ele comprar terra, adquirir terra e permanecer no campo. Cria-se uma linha de crédito, né, especial, né, com prazo, com carência, né, com juro baixo, né, 3% ao ano, 20 anos para pagar, faz aí com 3 anos de carência, né, uma linha de crédito especial para o jovem comprar terra. O jovem agricultor quer comprar terra, tem dinheiro para comprar terra, para que ele continue produzindo. Né? Isso é combater o êxodo rural. Né? Tem muito governo populista que fala muito em erradicar a fome. O atual governo do Brasil fala em erradicar a fome. Só que eles são muito... Há uma incoerência, são muito incoerentes naquilo que eles falam. Falam em terminar com a fome, mas são contra o agro. Né? Por exemplo, primeiro ponto que o atual governo brasileiro, o governo federal do Brasil é contra. Ele incentiva os movimentos MST que invade terra. Isso é muito ruim, por quê? Porque traz uma insegurança jurídica. O dono da propriedade que lutou, que conquistou, né, que batalhou para ter aquela propriedade, fica com medo lá no campo, né? Porque ficam os invasores de terra invadindo terra com apoio do governo. Isso aí não é erradicar fome. Isso aí não é erradicar fome, isso é trazer mais fome, né? Porque tu traz uma insegurança jurídica ao país, né? Até mesmo... que mais que nós podemos falar na questão? O pessoal, para a cultura, o governo federal atual tem 10 bilhões, para agricultura o governo tem 1,5 bilhão de investimento e a cultura 10 bilhões. Então tem coisas que é uma incoerência horrível, né? Um absurdo, né? E aí falam muito em erradicar a fome, mas que erradicar a fome como? Não existe, né? Erradicar a fome sem tu incentivar o setor produtivo, os que trabalham no campo, os que produzem no campo. Né? Um abraço, meu amigo Renato, está dizendo 40% de perda da safra por estiagem na safra de soja 2022-23. É essa agora, atual. 40% já se fala em perca na safra. Né? No Paraná, Renato, região de Marechal Cândido Rondon, já se fala ali, né? 40% da perda, hein? Por causa da estiagem, quase metade da safra já perdida na região de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, hein? Outras regiões aí, o pessoal que está nos acompanhando pode nos mandar mensagem. Acesse o Facebook da Voz do Campo, Facebook oficial, a Voz do Campo oficial. Você que está escutando aí, quer acompanhar conosco, interagir, pode mandar mensagem para nós aí, até mesmo falar do clima que está na sua região. E diga para nós aí, nós precisamos lutar para garantia de renda, por seguro agrícola, verdadeiro, garantia de renda na propriedade rural, né? Para que o produtor invista no plantio e tenha garantia de que vai colher, de que vai ter resultado, de que vai ter lucro. Senão, né, o que, que vai ser? Daqui a pouco nós podemos ter um sério problema aí, né, da falta de alimento, e aí que vai encarecer o alimento, daí que vai encarecer o alimento, aí que complica, né? Quanto menos produção, mais caro o alimento. Então nós temos que produzir bastante aí. Incentivar a produção, mas também, junto com o incentivo, trazer o seguro e a garantia de renda na propriedade, né? Não adianta também só empurrar produção, vão produzir, mas sem seguro nenhum, sem garantia nenhuma. Aí não adianta também. Um abraço ao Passarinho e Unistalda. Muitos produtores nem conseguiram terminar de plantar. E Unistalda está dizendo Passarinho. E é verdade, né? Muitos não... Imagina Passarinho. Eles compraram a semente para plantar, compraram adubo, compraram insumos para fazer a planta e não conseguiram plantar. E agora como é que ele faz? Ele já comprou a semente, já comprou os insumos. E agora como é que ele faz? Não tem como... Quem é que paga essa conta, né, Passarinho? Então tu vê a situação do produtor rural, né? Então por isso nós precisamos combater, né, as estiagens fazendo bons projetos. Como deputado federal em Brasília, eu apresentei o PL 36 de 2020, que permite o produtor rural usar a área de preservação permanente e fazer reservatório de água, ajuntar água, guardar água, para que aonde a água permaneça, reservatório de água do lado de uma nascente, sempre vai ter água. Por quê? O reservatório vai estar aqui, a nascente está aqui. As águas vão infiltrar da nascente, está por baixo do solo, e a água do reservatório está infiltrando embaixo do solo. Elas vão se comunicar, elas vão se unir e vão fortalecer o sistema de água da propriedade rural. Não vai faltar água, amigo. Esse é o segredo do sucesso, a fórmula do sucesso para a garantia de renda na propriedade. Que tenha água, né? Essa é a nossa luta. Alberto Tesmer. Bom dia, Alberto. Está em Palmas, no Tocantins. Um abraço a você, Alberto, e aos amigos aí que nos acompanham. Alberto Tesmer, lá em Tocantins, em Palmas, no Tocantins, acompanhando a Voz do Campo. O pessoal está mandando mensagem ali, Litier, no grupo do WhatsApp da Voz do Campo aí. Se tiver um bom dia aí, tu me ajuda aí, me diz aí, tá? E convidar o pessoal a acessar a página oficial da Voz do Campo no Facebook. 14 anos a Voz do Campo comunicando no Brasil agrícola. Inovação na comunicação do agro. Muita gente copiando essa ideia. Muitos copiaram essa ideia. E eu fico muito feliz, porque tu só copia e inveja o que é bom. Então, é bom demais a Voz do Campo. Ela inspirou as pessoas a fazerem outros programas iguais. Tem programa aí bem igualzinho, né? Só falta o comunicador, só falta botar o Marcelo Brum a comunicar, porque o resto do programa é igual, né? Vai a tal lugar, vai aqui, vai ali, né? Vai lá e vai acolá, né? Só falta o Marcelo Brum tentando copiar, né? E que é bom o pessoal copia, né? É legal, né? Joia, show de bola. Essa questão aí que preocupa bastante no Brasil agora com o governo que está aí, é a insegurança jurídica, invasões de terra, né, questões ambientais. Né, nós temos no PL 36, tem outra questão importante, o doutor Josemir já falou bastante aqui nessa questão, que é a questão dos danos ambientais. Alexandre de Moraes, no STF, tornou imprescritível o dano ambiental. Isso é perigosíssimo, por quê? Explicando, trazendo uns detalhes para você entender, né? Imprescritível, não tem limite, não tem limite, não tem barreira nenhuma, é imprescritível. Se você abrir uma lavoura em 85, né, e daqui a pouco pode acontecer que é um dano ambiental, né, porque é imprescritível, Mas como que se tu abriu uma lavoura em 85, não existia código florestal, não existia uma lei ambiental com regras que determinasse os locais, que organizasse os locais de produção, aí o produtor foi lá, abriu a lavoura, está produzindo, está dando certo, está tudo ok, né? Pode hoje considerar-se um dano ambiental, por causa, né, de uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal que tornou imprescritível o dano ambiental. Ou seja, não tem limite. É perigoso isso aí. Isso aí pode inviabilizar muitas propriedades no Brasil inteiro, milhares de propriedades no Brasil inteiro, inviabilizar famílias produtoras do Brasil inteiro. Perigoso essa questão aí. É um assunto que nós vamos voltar a falar com o Dr. Josemir Martins de Brasília, advogado de Brasília, que conhece essa questão, é especialista na questão ambiental. E o Josemir vai nos trazer mais informações ainda, detalhes, porque é fundamental que o produtor rural esteja atento e conhecendo. Segurança jurídica no campo é fundamental para que tenhamos alimento barato, bastante produção e bastante exportação. Alimento, produtor rural, nós estamos falando de segurança alimentar, né? De segurança nacional, segurança alimentar, né? Quem vive sem café da manhã, almoço e janta? Difícil, né? Um abraço, meu amigo Josenildo Teixeira. Bom dia, Marcelo. Ouvindo direto de João Câmara, Rio Grande do Norte. Bom demais a Voz do Campo. Um abraço, meu amigo Josenildo. Daqui uns dias, Josenildo, vai te preparando aí. Nós vamos te chamar aí para fazer uma live especial com você aí, tá? Vamos botar o Alberto Tesmer em Tocantins, você no Rio Grande do Norte. Vamos fazer uma interação. Vamos fazer uma interação, interagir, né? Você do norte do Brasil, do nordeste brasileiro, o Alberto lá no Tocantins, vamos chamar alguém da Bahia, do Mato Grosso, vamos fazer uma grande mesa redonda online, né? E vamos falar um pouquinho de produção agrícola. Josenildo, o Rio Grande do Norte trabalha muito com a fruticultura, né? A produção de frutas, muita produção de frutas lá no norte e nordeste do Brasil. O Rio Grande do Norte está no nordeste brasileiro, que já é o início do norte do nosso Brasil verde-amarelo. Segurança jurídica é fundamental no Brasil, não tenha dúvida, viu? Segurança jurídica, nós precisamos ter questões ambientais, aí como eu estava falando desse projeto e dessa decisão do STF que preocupa do ministro Alexandre Moraes. É imprescritível dano ambiental, isso é perigoso, pode inviabilizar milhares de propriedades rurais no Brasil, né? Imagina o Código Florestal a partir de 2012 no Brasil, foi implantado, veio o Código Florestal determinando regras ambientais claras no Brasil, e aí imagina 2012, para quem abriu uma propriedade, umas lavouras em 92, 94, 95, vai ser considerado dano ambiental? Não pode, né? É uma injustiça daí com o produtor rural brasileiro. E nós precisamos estar atentos. Nós criamos um projeto de lei, o PL36, que torna prescritível essa questão do dano ambiental. Prescritível. 5 anos para trás, né? 5 anos para trás, né? 5 anos para trás. Então, é isso que nós precisamos atentar. 5 anos para trás... Aí ok, né? Já existia o Código Florestal, já existia leis ambientais, né? Então, 5 anos para trás o dano ambiental. Agora, não imprescritibilidade. Isso é perigoso, traz uma insegurança tremenda no Brasil. Aí os caras falam em erradicar a fome, né? E combater a fome. Aliás, esse é o discurso populista de governos comunistas, populistas, que só falam em erradicar a fome. Eles dizem que querem erradicar a fome dando comida para o povo, para as pessoas doentes, para as pessoas que estão na extrema miséria, para as pessoas doentes, para os idosos que estão com doente, para os deficientes, tem que ter um atendimento todo especial, tem que ter todo um auxílio, né? Agora ficar pregando dia e noite que tem que dar, aí também não, né? Aí também não, porque daí tem os aproveitadores que poderiam estar trabalhando, poderiam estar produzindo, né? E também tem aqueles governantes que não criam oportunidade para as pessoas, que não abrem portas, não dão oportunidade para as pessoas. Também aí nós precisamos, por isso que precisa equilibrar o processo no Brasil. Tem muita gente que gostaria de uma oportunidade, mas não tem também. Não é dada oportunidade, né? Infelizmente, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas, criar oportunidade. Eu sei muito bem o que eu estou falando, a questão de oportunidade. Nós precisamos de oportunidade para as pessoas, né? Então, assim, nós trabalhamos no Congresso Nacional, encerramos o nosso mandato, né? Já trabalhamos como deputado, já aproveitamos a oportunidade, muitos projetos apresentamos, né? Eu estava falando do projeto do jovem, né, para incentivar a juventude a permanecer no campo, com um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial para o jovem comprar terra. Incentivar a juventude a permanecer no campo. Tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas, né? Sinal de telefonia, para que tenha uma internet boa no campo, sinal de telefonia, estradas boas nem se fala. Isso é o básico, né? Isso é o arroz com feijão, estrada boa. Agora, sinal de telefonia, que pegue o telefone celular lá no campo, para que a juventude possa estar trabalhando, a família possa estar trabalhando, se comunicando no campo. Não tem como se isolar numa ilha. Então, é fundamental que crie-se crédito, linha de crédito, para incentivar o jovem a permanecer no campo. Isso é o combate ao êxodo rural. Litierno, quer falar ali o pessoal que está acompanhando ali, Litierno? O Pedroso mandou uma mensagem. Um abraço, Pedroso. Bom dia. Deus no comando, né, Pedroso? Um abraço a você aí, a Maria Tereza, toda a família aí. Da juventude no campo, é fundamental nós incentivarmos o jovem a permanecer no campo. É preciso cobrar dos políticos, dos governantes, a criar linhas de crédito especiais para o jovem comprar terra e permanecer no campo. Esse é o grande incentivo ao jovem. Nos municípios é preciso incentivar a produção, batata, moranguinho, cebola, tomate, hortigranjeiros, incentivar as famílias a produzir no campo. Mas para isso tem que organizar, tem que fazer projetos, né? E criar também linhas de crédito especiais para que as famílias possam continuar no campo produzindo. Não é só o soja, o trigo, o milho, mas toda a produção é fundamental. Mandar um abraço à família Bonini, Granja Bonini, de Moranguinho, em Pejuçara, Noroeste Gaúcho. Um abraço à família Bonini, um abraço a vocês. Produzem ali muito moranguinho. Se não me engano, é 100 toneladas, em torno de 100 toneladas de moranguinho por ano. Se o Bonini estiver acompanhando, um dos Bonini aí estiver acompanhando e mandar uma mensagem, me mande aí o número de toneladas de moranguinho produzida na Granja Bonini, aí de Pejuçara, Noroeste Gaúcho. É uma grande produção, uma renda, uma oportunidade para a família, os jovens estão lá trabalhando, da família, estão todos trabalhando. É preciso incentivar a família rural a permanecer no campo. Esse é um desafio. Eu aproveitei a oportunidade e apresentei projetos lá que traz uma segurança ao campo, traz uma proteção ao produtor rural. Então essa do jovem é fundamental. Outra questão importante: o Brasil tem um déficit de 100 milhões de toneladas de grãos, de armazenagem. Em torno de 100 milhões de toneladas de grão, né, que ficam, que são déficit, que não tem armazém para guardar, que não tem silo para guardar essa produção. E nós apresentamos o PL 2636 de 2020, que ele também cria uma linha de crédito para o produtor rural armazenar na propriedade rural. É fundamental. Estados Unidos, 60% das propriedades tem armazenagem. Na Argentina, 40%. No Brasil, se não me engano, 14% só. Olha aí. Estados Unidos, 60% das propriedades rurais tem armazenagem de grão. Argentina, 40%. Brasil tem 14%. Que incoerência, né? Que coisa que me chama a atenção. E as maiores indústrias de armazéns de silos estão no Brasil, Litia. Como é que pode, né? Como é que pode? Que interessante esse dado, esse número, né? 14% das propriedades brasileiras têm armazenagem de grãos. Estados Unidos, 60% das propriedades têm armazenagem.
Eu penso que lá nos Estados Unidos eles dão um subsídio para o produtor. produtor poder fiabilizar mais a imagem, não incentivo ao cooperativismo.
Estados Unidos, porque o que, que acontece? Para que o produtor rural seja dono da produção, seja dono daquilo que ele produziu, daquilo que ele sofreu para produzir, daquilo que ele lutou para produzir, ele seja o dono da produção. Como, que tu quer dizer, Marcelo? Ele plantou, ele colheu e ele guardou no silo dele. Tá com ele, tá lá debaixo dos olhos dele, né? Ele guardou no silo dele e vai negociar, né? Aí tu vai dar uma certa garantia de renda ao produtor rural. Pergunta para quem tem armazém na propriedade, para quem não tinha e quem tem. Eu até vou descobrir um tempo atrás aí, algum produtor me deu um dado de quando não tinha armazenagem e agora quando tem armazenagem de grãos. A diferença que é. O Dorli Commerce, parabéns Marcelo pelo seu excelente programa A Voz do Campo. O pessoal tá mandando mensagem pela minha página do Facebook, lá na minha página, Letier. E aí eu tô com um pouquinho de dificuldade de ver as mensagens, mas eu vou me organizar aqui com a transmissão. Tem gente me mandando por outro caminho as mensagens aqui. E você que está escutando A Voz do Campo, você pode assistir A Voz do Campo no Facebook da Voz do Campo. Facebook oficial da Voz do Campo. Entra lá, a página oficial A Voz do Campo. Tem outro nome, A Voz do Campo, aí de um programa, se não me engano, no Nordeste Brasileiro, que é uma certa... confunde as pessoas, né? Igual o nome. Mas você pode acessar a página oficial A Voz do Campo quando você vê o Marcelo Brum lá. É essa A Voz do Campo do produtor rural brasileiro. Eu estava falando de armazenagem na propriedade rural. O produtor me disse quando não tinha armazém e quando ele botou armazém, a diferença de renda na propriedade rural dele, né? O produtor tem que plantar, tem que colher e tem que guardar no armazém dele, no silo dele, né? Nós precisamos equilibrar o processo. Estados Unidos, 60% das propriedades tem armazém. Brasil, apenas 14% tem armazém. Ou seja, o produtor está colhendo e não conhece nem a cor do grão. Ele não vê nem a cor do grão. Ele colhe e já vai embora a produção dele. Produtor rural, para ter renda na propriedade, ele precisa ter armazém. Precisa criar uma linha de crédito especial de incentivo à armazenagem de grão na propriedade rural. Esse é um projeto que eu apresentei lá, muito interessante, muito bom, para equilibrar o processo. É bom ter cooperativa, é bom ter cerealista, mas o ótimo é o produtor rural ter a armazenagem na propriedade rural. Armazenar na propriedade rural. É ali que ele vai ter a garantia de renda. É um seguro, né? E é preciso incentivar o produtor com linhas especiais para que o produtor possa ter armazenagem na propriedade. E junto aos projetos de irrigação também. Então é muito importante o produtor rural ter a irrigação também na propriedade. Mas o fundamental, o principal de tudo é a armazenagem. Ele colher e guardar no armazém dele. Guardar a produção no armazém. É isso que nós precisamos criar. Políticas públicas que garantam renda ao produtor, que protejam o produtor rural, a família produtora e que incentivam a juventude a permanecer no campo. Qual é o incentivo para o jovem ficar no campo? É a família ter renda. O incentivo para o jovem permanecer no campo é a família ter renda. É ter liquidez, é ter lucro. Se não tiver lucro, né, não vai conseguir ficar no campo. Vai querer que o jovem fique no campo se não tem lucro. Lucro não pode comprar uma caminhonete nova, não pode comprar um carro novo, não pode trocar o telefone celular, não pode comprar uma tecnologia nova para a lavoura, não pode comprar mais insumos, não consegue botar uma irrigação, não consegue botar um armazém e aí por diante, né? Não consegue melhorar a situação da família, o jovem vai abandonando a propriedade e vai arrumar um emprego na cidade. É isso. Então não podemos, ao longo dos anos, a gente vê que fragilizaram o produtor rural. Olha o produtor de leite no Brasil. Quantos produtores de leite abandonaram a produção no Brasil? São milhares de produtores de leite que não quiseram mais, né? Então tem umas coisas também, umas incoerências. O litro do leite valia... por exemplo, R$1,50 e o quilo do queijo R$80. Ah, mas a indústria também não pode cobrar tanto assim, né? A indústria também tem que pagar melhor o produtor rural, né? E e melhorar a condição do produtor rural, incentivar mais o produtor rural, né? Equilibrar o processo um pouquinho também, né? É assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos trazer a sustentabilidade, é assim que nós vamos fazer com que as famílias produtoras permaneçam no campo produzindo. Aí pega o produtor de leite, só aquele que consegue investir, só aquele que consegue ficar grande é que vai se manter. Aí os demais vão abandonando a produção e leite é um alimento nobre. Então nós precisamos incentivar a família do campo também, né? Essa questão de garantia de preço mínimo no leite é fundamental, essa questão governamental de importação do leite também, comprando leite de fora, né? Comprando leite de outros países, ao invés de incentivar os produtores. Olha aqui, ó, Dorli Comer, Marcelo Brum, programa nota 10, um abraço, Dorli Comers, um abraço. Da onde que é, Dorli? Tá falando da onde, amigo? Me manda o município que tu estás falando e mandando mensagem pra gente aí. Tá bem, Dorli? O produtor de leite. A indústria precisa valorizar mais o produtor de leite, né? Porque a verdadeira... O que adianta? Sem produtor rural, não tem indústria. Né? Se não tiver o produtor rural lá no campo, não vai ter indústria. E ninguém quer ser serviçal. O pessoal quer sustentabilidade. É produzir com sustentabilidade. Tá bem? Então é preciso isso. Um abraço, Luiz Ambrósio da Alpiaz. Um abraço ao povo da Palmeira das Missões, da Grande Palmeira, da legendária Palmeira das Missões. Um abraço a vocês aí. Nós vamos avançar com a comunicação da Voz do Campo pela rede social, pelo YouTube, né, para que o Brasil agrícola acompanhe a Voz do Campo cada vez mais. Tá bem? Então, algumas questões importantes que eu estou ponderando aqui na Voz do Campo, trazendo à tona, reforçando com você, né? Nós precisamos garantir a permanência do produtor rural. Né? Cobrar dos políticos, como sempre fiz, mesmo estando na política, como eu estive agora nos últimos 4 anos, né? Como político, como deputado em Brasília, né? Nunca deixei de cobrar e chamar a atenção de todos os políticos e também procurar fazer o melhor. E está aí os projetos. Eu aprovei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, que é um incentivo à motorização elétrica agrícola. Parece que a New Holland já fabricou um trator elétrico, aí já está um protótipo, né? Um modelo aí de um trator elétrico. Isso é o futuro, né? Isso é um futuro de sustentabilidade. Além da redução da emissão de gases com óleo diesel, o petróleo, vai facilitar, vai reduzir custo para o produtor rural. Imagina um trator elétrico, imagina uma colhedeira elétrica, uma plantadeira elétrica. Fantástico, né? Essa é a inovação tecnológica que nós precisamos ter no campo avançar. E nós aprovamos na Comissão de Agricultura um projeto de nossa autoria de incentivo à motorização elétrica agrícola. Né? Isso é muito bom. Tá bem? Quero destacar aqui também que estão conosco as sementes Vanás. Qualidade desde o princípio. Sementes Vanás com o escritório em Panambi, Condor. Né, com as lavouras em Condor, Palmeira das Missões, Santo Augusto, região aí, São Borja também, a família Vanás, um abraço a todos da Vanás Sementes, nosso parceiro, a Sulboro, né, a Jacto Brasil, a Irrara e também conosco as sementes Weber de Coxilha, cuidando todos os detalhes para ter a melhor semente de grande produtividade, sementes Weber de Coxilha, Norte Gaúcho. Um abraço à família Weber, ao Lisandro, a toda a família, a Celi, a Ini, família Weber. Um abraço a vocês aí. Nós também apresentamos a ideia, inclusive fizemos uma parceria com a família Weber do projeto de uma carreta digital da agricultura para levar conhecimento do campo para as crianças, para as escolas. Isso é um projeto que eu tenho no meu coração, né? Que eu sou apaixonado por esse projeto de conhecimento da agricultura brasileira, né? Para mostrar para as crianças nas escolas, já que tiraram as técnicas agrícolas das escolas, eu tenho um projeto de lei, né? Nós temos uma parceria com as sementes Weber de Coxilha, né? Nós vamos continuar, dar continuidade ao desenvolvimento desse projeto de conhecimento da agricultura. Eu tenho um sonho de ter uma carreta digital, né, para levar conhecimento para as escolas nos municípios brasileiros da agricultura. Como que eu quero levar? Né? Nós precisamos mostrar para as crianças da onde que vem o hambúrguer. Né? Perguntar para a criançada, da onde que vem o hambúrguer, menino? Tu sabe que eu acredito que 90%, 95% das crianças até 7 anos, sei lá, e até criança do campo, se tu apertar ela e perguntar da onde que vem o hambúrguer, ela não sabe da onde que vem. Eu tive conversando com profissionais da área de marketing lá de Brasília, profissionais que moravam até nos Estados Unidos, e levei essa ideia. O pessoal ficou encantado, impressionado com essa ideia, com esse projeto. É uma carência no Brasil, conhecimento da agricultura. Por isso que o agricultor muitas vezes é atacado, é perseguido no Brasil, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm informação. Nós estamos vivendo a batalha da comunicação, a batalha da informação. Os que se dedicam na comunicação estão levando vantagem, estão levando a informação para a sociedade. E às vezes levam a informação distorcida do produtor rural, né? Distorcida, em tom de perseguição, né? E a referência de informação é o Globo Rural, é a Globo que persegue o produtor rural, né? Ela dá um jeito de perseguir o produtor rural. Infelizmente é assim, essa é a realidade. E nós precisamos ir com a contra-informação, visitar as escolas, levar o conhecimento. Eu quero fazer uma carreira, eu tenho um sonho de fazer uma carreta digital, né? Que os produtores rurais sejam nossos parceiros e nós façamos uma carreta digital com painéis digitais, com óculos 3D e levar toda uma tecnologia e conhecimento para a criançada das escolas urbanas. De onde vem o hambúrguer? De onde vem o sorvete? De onde vem o café? De onde vem o chocolate? A criançada não sabe de onde vem o chocolate. De onde que vem o chocolate? O chocolate nasce nas mãos de uma mulher guerreira, de uma gaúcha guerreira, 0 grau de temperatura, e aquela mulher levanta às 5 da manhã para ordenhar. Nas mãos dessa guerreira, botando a ordenha nas tetas da vaca, é ali que nasce um chocolate. Ali começa a produção de leite, né? E é antes ainda, né? Levando a vaca para a pastagem, cuidando do alimento dos animais, tratando dos animais. Aí todo esse processo, ali nasce o chocolate. Isso nós precisamos colocar na mente das crianças brasileiras. A criançada brasileira não sabe disso. Ela acha que a indústria Nestlé é a fábrica de chocolate, que do nada ela fabrica um chocolate e te entrega um chocolate. Mas é preciso a fábrica de Nestlé, é preciso a produção de leite, a matéria-prima do chocolate é o leite. Então nós precisamos proteger, fortalecer e valorizar os agricultores que produzem leite, que cuidam dos animais, que trabalham de dia e de noite, de madrugada, para a produção de leite, para que vire sorvete na cidade, para que vire chocolate, para que vire as coisas boas que a gente tem no dia a dia. Então é preciso levar conhecimento para as crianças brasileiras. Por exemplo, Litieri, me empresta um pouquinho o celular aqui, por favor. Por exemplo, tem outra coisa que o produtor rural brasileiro é perseguido. Abre no meu WhatsApp ali, que eu te mandei ali, uma informação. É preciso mostrar para as crianças brasileiras, por exemplo, né? Olha aqui, ó, Brasil usa 60% menos agrotóxico do que a França. Consumo de agroquímicos por produção agrícola em dólares por tonelada. Né? Brasil usa 60% menos agrotóxicos do que a França. Né? Brasil usa 60% menos agrotóxico do que a França. Tá? O Brasil usa 60% menos agrotóxico do que a França. Quer mais informação que essa? Né? Áreas de preservação das fazendas brasileiras equivalem a 16 países da Europa. Áreas de preservação das fazendas brasileiras equivalem a 16 países da Europa. Tá aí algumas informações fundamentais, né? As áreas que os produtores rurais do Brasil preservam equivalem a 16 países da Europa. E aí esses países da Europa vêm querer ditar regra aqui no Brasil, né? O Brasil usa 60% agrotóxico menos que a França. E aí? Quem é a França para querer ditar regra no Brasil? Vocês estão entendendo como é que funciona? É a guerra da comunicação, da informação. Nós precisamos levar o conhecimento para as crianças brasileiras, para os adolescentes. Quando eles chegarem na universidade, já vão chegar cheios de conhecimento, enraizados na verdade. Então, por isso, tem que fazer um trabalho forte com a criançada. Um abraço ao meu amigo Lori Miller, né? Um abraço, está acompanhando a Voz do Campo, ok? Aqui na rede social. E o pessoal que está acompanhando aí nas rádios, né? No site, no aplicativo da Voz do Campo, nós vamos intensificar as transmissões pelo Facebook da Voz do Campo. E você vai acompanhar aqui pelo Facebook as informações e algumas entrevistas especiais da Voz do Campo, nessa reinvenção de Voz do Campo. Tá bem? O que mais podemos falar, Letícia? Mais alguma mensagem, hein? Celso Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul, família Villani, um abraço. Ao Célio Villani, lá também o irmão do Celso, o Célio Villani, lá na Bahia, no Baixio do Irecê, o maior projeto de irrigação do Nordeste brasileiro e da América Latina. Se fala em 200 mil hectares de irrigação. Um abraço ao Célio Villani. Ajudamos muito ele em Brasília com esse projeto de irrigação aí. Um projeto fantástico. Vai possibilitar que muitas famílias produzam lá no Nordeste brasileiro. Não é só para o Célio Villani e para os parceiros dele, mas é para várias famílias do Nordeste que vão produzir com irrigação. É o maior projeto, R$1 bilhão o custo do projeto. É um projeto fantástico, revolucionário do bem lá no Nordeste brasileiro. Lá no Baixio do Irecê, na Bahia, né? É uma grande região. Célio Villani está com todos os parceiros e possibilitando que muitos, dezenas de produtores rurais que têm pequena propriedade possam ter irrigação também, irrigar e produzir lá no Nordeste, né? Fruta, grão, enfim, produção animal, carne, né? Produção crescendo com sustentabilidade. Um abraço, Célio Villani, aí na Bahia. Um abraço a vocês aí, tá bom? Pessoal que está trabalhando, que está desenvolvendo, que está produzindo. Não vamos abandonar o Brasil, não vamos desistir do Brasil, não vamos esmorecer, não vamos desanimar, não vamos parar. A luta continua, a batalha continua, a vida continua, né? Não acabou o Brasil, não acabou o mundo, né? Estamos vivendo o final dos tempos, mas não acabou o mundo. Mas o final dos tempos estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que está escrito na Bíblia que ia se esfriar o amor, né? Por isso toda essa maldade que você está vendo, toda essa injustiça, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, o próprio Deus previu o que estava acontecendo no final dos tempos. Deus já sabia. E Deus já sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Segunda-feira, Ele já sabe a nossa vida, né? Até quando nós vamos viver, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Então, é desta forma que nós acreditamos. Por isso, vamos nos animar, né? Nos encorajar e continuar a nossa caminhada. É um campeonato. Perdeu um jogo, mas não perdeu o campeonato. Vida que segue, continua. Um abraço a Thaís Bervian, Júlio de Castilhos. Um abraço, Thaís, para você, para a família, produtores rurais aí da região de Júlio de Castilhos, região de Cruz Alta, no Rio Grande Amado. Um abraço a vocês, está sempre nos acompanhando aí. Tá bom, Thaís? A Voz do Campo desse sábado, né? Estamos já indo para o final, né? O Deuclides, Roberto, um abraço a vocês que nos acompanham. No final de semana que vem já vamos trazer aqui algumas entrevistas já na Voz do Campo. Bate-papo, vamos realizar grandes entrevistas especiais para falarmos de produção, não pode parar. Imagina o setor que produz comida, que produz alimento. Café da manhã, almoço e janta. Um abraço ao meu amigo Fernando, cafeicultor de Minas Gerais, na região de São Pedro da União, Guaxupé, sul de Minas. Um abraço, Fernando, para todos vocês aí, cafeicultores do Brasil. Café da manhã, almoço, janta, pizza, sorvete, chocolate, tudo isso vem do produtor rural. Nós precisamos valorizar o produtor rural, incentivar o produtor rural. No tempo de político, como deputado federal, nós apresentamos diversos projetos de lei na Câmara dos Deputados para trazer segurança jurídica no campo, proteção e garantia de renda ao produtor rural. Incentivo ao jovem, com projeto de lei para que o jovem possa comprar terra e permanecer no campo produzindo junto com a sua família. Então, nós aproveitamos a oportunidade e apresentamos projetos de lei. O uso da APP para fazer reservatório de água é fundamental. O Rio Grande do Sul está sofrendo, o sul do país, o Paraná, Santa Catarina, algumas regiões estão sofrendo com a seca novamente, com a estiagem novamente. E eu repito, tem que usar a APP, fazer reservatório de água dentro da APP, para que tenha água sempre abundante na propriedade. Tá bem? Isso é sustentabilidade, é fundamental para a produção de alimento, para ter bastante alimento. Ter alimento em grande quantidade para que tenha preço bom e bastante alimento. E possa até vender para o exterior. Tá bem? Bom dia, lutamos contra a corrupção e o comunismo. Não está morto quem peleia, diz a Thaís Ibervian, lá de Júlio de Castilhos. É verdade. É verdade. Vamos lutar contra a corrupção, contra o comunismo. E não está morto quem peleia, é verdade. Confiando em Deus, unindo as pessoas do bem, vamos mobilizar, vamos continuar mobilizados, continuar lutando, e Deus vai abençoar a nação brasileira, e vai, se Deus quiser, haver justiça nesse país aí, tá bom? Vai haver justiça, principalmente contra a corrupção. Deus está vendo todas as coisas, conhece todas as coisas, e vai abençoar a nação brasileira no combate à corrupção, a corruptos no Brasil. Não podemos ficar parados mediante a participação e o governo de corruptos no Brasil, seja nos municípios, seja no estado, nos estados e no governo federal. Não podemos tolerar esse tipo de coisa. Temos que lutar contra isso, lutar contra essa maldade, esse mal que é o mal da corrupção, que destrói as vidas, que destrói as famílias, que destrói o setor produtivo. Vamos lutar, que depender da gente. A Voz do Campo sempre batalhou todo o tempo com o produtor rural. Lembro da tentativa de emplacamento das máquinas agrícolas. Nós lutamos contra, fizemos uma grande mobilização. O Brasil inteiro se mobilizou contra o emplacamento das máquinas agrícolas. E deu certo, conseguimos vencer aquela batalha. E tantas outras batalhas. Não conseguimos a batalha do fundo rural ainda, que está em aberto. Mas lutamos, fizemos a nossa parte. Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, mobilizações, Estado do Pará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, todos unidos, mobilizados, lutando contra. Infelizmente, homens corruptos, maldosos, que não lutam e que não querem defender o produtor rural de verdade. Só querem mentir, manipular e enganar. E a gente lutou, a Voz do Campo, junto com os produtores rurais. E a luta não pode parar. Continua nessa batalha aí. Tá bom? Olha aí, ó, faltando 8:55, estamos chegando ao final da Voz do Campo. Abraço à família Weber, Sementes Weber, Ihara, Sulboro, Jacto Brasil e Vaná Sementes. E você que tem a sua empresa, empresário que está nos acompanhando do agro, venha fazer parte da Voz do Campo, venha ser parceiro comercial da Voz do Campo, venha anunciar na Voz do Campo o programa inédito do agro brasileiro, inovador do agro brasileiro. 14 anos a Voz do Campo no ar. Nós vamos intensificar a comunicação pela rede social, pelo YouTube, pela Voz do Campo, para que você venha nos acompanhar todo final de semana. Tá bom? Vai chegando ao final. Agradecer a sua audiência, de todos os amigos, e sábado que vem, 8:00 da manhã, no final de semana que vem, nós voltaremos com mais uma edição da Voz do Campo. Programa que une, que mobiliza e que traz a verdade sobre o agro brasileiro. Grande abraço a você, bom final de semana. Vamos ficando por aqui, Clayton. Grande abraço, Deus abençoe a todos os amigos da Voz do Campo. A Voz do Campo, o programa do agro brasileiro. Um abraço.
Outras línguas do Brasil por pátria amada, dos filhos desses...